e os países são viáveis. E os preços que tem aqui, tem lá. Então, o que existe é que nós temos um custo operacional em anos hidrológicos bons baixíssimo e custos operacionais no ano que eu tenho que gerar maiores. Na média, é bem abaixo daquele que tem 70% de térmica. Isso é a lógica nossa. Então, por isso que nós podemos dizer, esse sistema vale a pena conhecer, porque em custos finais de operação, quando você analisa friamente a fonte, nós temos uma base que me provoca de 10 anos, 8 anos, onde todo mundo está sorrindo com PLD baixo, mas pode ter 2 anos que eu tenho um PLD mais alto. Então, essa é uma característica. E é uma característica que, por exemplo, quando eu e o Tomasquinha estávamos no leilão em 2008 lá, nós íamos licitar, fazer o leilão de usina lá com a CCE, em São Paulo, nós precisávamos contratar. O mundo estava entrando numa crise. Era setembro, né? Setembro, acho que era. Estava entrando numa crise mundial. E eu tinha demanda que as distribuidoras tinham informado que eu precisava contratar. O que é que apareceu de oferta? Somente térmicas. E o que é que nós contratamos? As térmicas que vieram. Esse é o processo que você faz no leilão se não teve outra oferta. Nós tínhamos dificuldades, provavelmente. Eu lembro que no Brasil, por exemplo, há uns anos atrás, era pecado pensar em grande usina hidrelétrica. Todo mundo batia que a usina hidrelétrica não podia sair. O presidente Lula fez um esforço enorme para conseguir viabilizar, foi a inflexão, né? Nós tínhamos, eu me lembro que em 2003 eram 40 e poucas usinas paralisadas, que não tinham solução nem ambiental, nem empresarial, nada. Quando se conseguiu em 2006, 2007, a licença da usina de Santo Antônio Geral, nós comemoramos, foi uma inflexão. O Brasil voltou a fazer grandes usinas hidrelétricas, fazia tudo, pequenas, médias, grandes, mas não tinha por que não fazer. Aí diziam que isso aí, as ONGs internacionais com outros interesses, criticavam enormemente. O senhor sabia, por exemplo, que as usinas do Madeira sempre foram por projeto, desde a década de 80, característica de projeto de usina fio d'água? Sempre foram. Até porque para frente é a Bolívia, não posso fazer reservatório lá dentro, não tem como. Posso até incentivar que eles venham a fazer, mas é uma usina fio d'água. E diga-se passagem, o senhor sabia qual é o fator de capacidade das usinas de Madeira? 67%, 68%. É altíssimo isso. É um patamar aí, provavelmente, até mais alto que Itaipu, que tem toda uma regularização a montante. Lá tem uma regularização natural pelas águas que vêm dos Andes e aquele período que ela capta na Bolívia, em todos os afluentes. Mas aí o mais surpreendente, o Brasil era condenado a fazer usina na Amazônia, nem pensar, virava uma briga ideológica que não podia e tal. Pois agora, o que eu comentei ainda há pouco, o Brasil está recebendo as empresas lá do Madeira e da Amazônia, nós estamos construindo mais de 20 mil megawatts na Amazônia, estão conseguindo o certificado do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, dado pela ONU. É o reconhecimento internacional daquilo que o Brasil sempre defendeu, que pequena, média ou grande usina, não interessa, uma pequena usina pode ter um impacto ambiental pior que uma grande. Então, essas reversões são importantes para nós continuarmos expandindo. Agora, não podemos entrar em depressão, porque a capacidade de regularização natural do Brasil, ela está acabando o potencial, eu não posso sonhar. Outra vez me perguntaram, não, mas a usina de Tucuruí tem um grande reservatório, de regularização anual. Pergunta para o doutor Hermes, ele enche e esvazia todo ano, não é isso, doutor Hermes? E é quantos mil quilômetros quadrados? É 3 mil quilômetros quadrados. É enorme o reservatório, mas regularização anual. Porque são rios com grandes volumes d'água. Se eu for fazer na Amazônia, para regularizar aqueles rios e naquelas planícies, provavelmente eu vou ter que fazer reservatório de 20 mil quilômetros quadrados ou algo assim, tamanho do estado de Sergipe. E com a maior parte com meio metro d'água, gerando mais metano do que uma térmica carvão. Então, eu acho que esse ponto é importante. Eu acho que um outro aspecto que eu acho importante com relação, que o senador falou bem, com relação às concessões, Nós sempre alertamos e nós fizemos uma discussão, e uma discussão começou em 2008. A medida saiu em 2012. O Ministério começou a discutir, quando o ministro criou, dentro do Conselho Nacional de Política Energética, em 2008, essa discussão. É claro que o aprofundamento final se deu no último mês, como é natural. Mas essa discussão de que a concessão tinha que voltar para o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro nunca deu rio para ninguém, tinha que voltar. Isso já estava, já era, e nós conversávamos na época com a maior parte, todas as associações recebendo, 2008, 2009, fechamos um relatório onde recomendava isso. Então, muitas vezes, há um questionamento e misturar esses assuntos com o atual, mas não teria nada a ver. E outra coisa que eu só chamaria a atenção é um aspecto que eu acho importante. Térmica tem manutenção como a hidrelétrica. O doutor Hermes lá, ele tem uma lista de máquinas hidrelétricas que estão em manutenção e tem uma lista de máquinas térmicas que estão em manutenção. E elas estão seguindo, eu acho que está normal, né? Vocês estão seguindo normal. É só para... Mas é normal. Qualquer fonte.
Estamos falando de 20%, claro, qualquer fonte. Qualquer equipamento precisa de manutenção.
Precisa de manutenção.
Natural.
E o setor elétrico trabalha com programas de manutenção.
Talvez se tivesse sido uma manutenção mais apurada, a Luiz Gonzaga não tivesse caído.
Qual foi o fenômeno de Luiz Gonzaga? Só para saber qual foi o... Qual foi o evento? Não? Eu não sei qual é esse evento de Luiz Gonzaga.
Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência poderia...
Não, teve um problema aconteceu. Na usina de Luiz Gonzaga.
Qual é a Luiz Gonzaga?
Na região de Nambuco, Nordeste.
O quê?
É antigo Itaparica.
Itaparica, mas que problema que teve lá?
Teve
que não
um
entendi.
Problema técnico.
Que problema técnico? Uma ocorrência de um equipamento
exatamente.
Que falhou, aquele
isso.
cartão famoso?
Isso,
sim,
foi,
tá?
Isso.
Ah, do cartão não. famoso, sim. Sim, mas ocorreu... Não é fadiga, senador, eu trabalhei tanto com operação, com manutenção, ao longo da minha carreira eu passei por várias áreas. Você quando tem, numa empresa, você tem programas de manutenção...
Eu também sou profissional de manutenção.
Então você tem programas de manutenção,
de energia,
as empresas têm metodologia, têm engenharia de manutenção e sabem a hora, a arte está em saber a hora de intervir e no tempo certo. Então, eu imagino que todo o nosso sistema está operando dentro da tranquilidade, onde eu paro quando eu tenho que parar uma usina hidrelétrica, uma máquina de uma hidrelétrica e uma térmica também. Esse é o normal do setor elétrico que trabalha assim. Essa é a regra nossa. Pois é. Mas nós, por mais obrigação, porque se eu falho, aparece na hora.
É.
Então, isso é uma história que nós temos de preservar
ter
isso.
Ter proteção, é esse que é o discurso. A proteção não é um enfeite, a proteção é a garantia do serviço que tem que ser entregue. Essa que é a diferença.
Só para o senador entender, nós temos a agência reguladora nacional, ela faz a fiscalização em cima das empresas que estão cumprindo seus planos de manutenção, estão cumprindo os seus... Essa é a estrutura setorial. Agora, se ocorreu um evento, como o senhor falou, de uma empresa que ou não deu a manutenção ou avaliou a engenharia de manutenção dela erradamente e veio a comprovar, provavelmente a ANEEL deve ter feito a fiscalização e aplicado as sanções necessárias. Eu acho que é a regra do setor normal.
Comigo que a multa não vai me reconduzir de forma nenhuma. A energia que eu perdi,
eu não
perdi.
Falei a multa, as sanções normais.
Eu estou dizendo, mas a sanção é essa, Marcos. Por isso que a agência não pode ser uma agência para se transformar em caixa registradora. Ela é para de eficiente. Não, estou lhe colocando isso, você colocou algo. Que é diferente, por exemplo, o aspecto da fiscalização em todos os sistemas, ele tem que se antecipar, Márcio. Que é para garantir que, óbvio que nós vamos ter fadiga, nós vamos ter problema de operação, nós vamos ter erro humano, vamos ter uma série de coisas, vamos ter problemas climáticos. Então, é por isso que você faz plano de manutenção, para evitar exatamente que isso, quando se processe, eu não tenha a interrupção do serviço. A obrigação, inclusive, dos senhores é brigar por isso. É para garantir a chegada do serviço, mesmo diante de alterações climáticas, cuja probabilidade A minha capacidade até de antever ou de prever é muito baixa. Ainda que os acertos sejam cada vez maiores.
Tá. Deixa eu só fazer um complemento.
Por favor,
eu só queria completar um ponto, senador, que eu acho que esse aspecto da projeção de... Por exemplo, a ANEEL aplicou uma punição à empresa-chefe, que é lá da sua região. O que é que ocorreu com a CHESF? A CHESF começou sistematicamente a atrasar implantação de empreendimentos de transmissão. O que é que a ANEEL fez? Suspendeu ela até que ela zerasse de participar ela nos leilões. Isso é uma medida que é papel da ANEEL fazer e é importante que ela faça isso. Não é só nisso aí.
Muito obrigado, doutor Márcio Zimmermann. E ainda para complementar as respostas às perguntas feitas por sua excelência, o senador Walter Pinheiro, eu passo a palavra ao doutor Maurício Tomasquim e, em seguida, se houver comentários adicionais do doutor Hermes Chip e do doutor Cláudio Salles e do Eduardo Barata Ferreira, será concedida a palavra a vossas senhorias.
Obrigado, presidente. Senador, Vossa Excelência tocou em pontos importantíssimos. Eu acho que o principal é a questão da informação, da comunicação. Acho que isso nós temos que realmente melhorar. Eu estou voltando agora, quer dizer, cheguei ontem à noite da Europa. Eu fui convidado para participar de um grande evento que tem no campo da energia solar, da Associação Europeia de Energia Solar. E eu estava justamente na abertura do evento, numa plenária lotada, e onde em cima do palco, europeus todos, e eu, brasileiro, ali, o público europeu. E não é à toa que o Brasil foi convidado, não foi o Tom Masquim que foi convidado, mas foi alguém do Brasil que foi convidado. A Europa, ela está olhando para o Brasil, porque essa questão, por exemplo, de energia eólica, lá está rateando, eles contrataram com sistemas de incentivo a preços muito caros. Com a questão da crise econômica, isso está rateando, a Espanha está revendo os incentivos, Portugal está revendo os incentivos, a Alemanha está revendo os incentivos. E o Brasil está tendo uma expansão bastante importante a os preços mais baixos que tem, talvez, do mundo. Né? Então, nós vemos o case. A Agência Internacional de Energia fez uma transparência lá na abertura, dividindo o mundo em dois, né? A parte de cima, norte, em crise, e a parte de baixo do hemisfério, que era a grande esperança, onde está o Brasil, a China... Turquia, outros países. E uma das coisas que todos os debatedores colocaram era a importância da Europa se integrar em termos de transmissão. Ele falou, olha, o nosso sistema só terá futuro se a gente interligar os países e pensar o continente europeu interligado. E eu ali, calado, claro, uma certa ponta de orgulho, pensando que nós vivemos num país continental completamente interligado, de norte a sul, com uma operação centralizada, e que é o que permite nós termos essa diversificação da matriz que nós temos hoje, está caminhando para ter diferentes formas convivendo. Esse ativo que nós temos aqui no Brasil não existe em outro lugar do mundo, não existe. Nós, brasileiros, construímos um sistema que é almejado pelo mundo todo, que a Europa sonha em ter. A gente costuma, no seminário lá fora, pegar o sistema de transmissão brasileiro e botar sobre o mapa da Europa. Se a Europa tivesse o sistema que o Brasil tem de transmissão, Portugal poderia negociar energia com a Rússia. Ao botar o sistema de transmissão, se a Europa tivesse a transmissão brasileira, Portugal estaria conectado à Rússia, e não está. O mundo lá seria diferente. Então, eu acho que nós temos aqui uma falha enorme de comunicação. Né? Nós temos, eles estão discutindo lá a mudança climática, a meta, como aumentar. Pô, poxa, 80% da nossa geração é de fontes renováveis. Lá, 20% é renovável. Então, tem uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente falta essa comunicação. É claro que os sistemas interconectados, continentais como o Brasil, você tem muitos bônus. Tem alguns ônus também. É claro, quando você está totalmente interconectado, o risco de ocorrências e da consequência das ocorrências é maior que você está num país que tem cada você tem a geração dentro de cada unidade da federação. Então, se você tem cada unidade tem lá a sua térmica, está ilhado, o risco de acontecer um problema de transmissão é muito menor do que se você tem um país continental interconectado. Agora, se vocês me perguntarem, que país você prefere morar? Eu prefiro o Brasil com esse interconectado, porque do ponto de vista da racionalização dos recursos energéticos, é muito maior. Nós podemos usar o nosso potencial hidrelétrico do norte, podemos usar o nosso potencial de ventos do nordeste, do extremo sul, podemos usar o nosso potencial da biomassa de São Paulo e do centro-oeste, o carvão, se for necessário, do sul. Quer dizer, é a maneira do Brasil, quer dizer, nós funcionamos de forma cooperativa. Isso é uma coisa que é um ativo que nós, brasileiros, não temos noção da riqueza que é. Eu queria pegar alguns pontos importantes que foram mencionados. Essa questão de atraso de linha de transmissão para parque eólico. Isso é uma coisa totalmente indesejada e que não repetirá. Não repetirá por quê? Porque nós mudamos a sistemática. O que nós fazíamos antes? Nós tínhamos o leilão. E no leilão, a gente tem inscritos no leilão cerca de 400, 500, 600 parques eólicos a cada leilão que se inscreve. Investidores pequenos, grandes, médios querem participar do leilão. A gente habilita uma quantidade e depois que alguns ganham, a gente vê quem ganhou, a gente não sabe a princípio onde vai ganhar, a gente projeto sistema de transmissão. Por que a gente estava fazendo isso? Para tirar o ônus da construção da transmissão dos donos dos parques. O problema é que, ao fazer isso, você chegou à situação que a ideia era... Qual era a ideia? O parque e a linha chegar junta. O que a gente não esperava é que quem ganhou o leilão da linha de transmissão, por diferentes motivos, atrasou a entrega da linha. Tem uma discussão do agente falando que a culpa do IPHAN, tem a discussão do IPHAN falando que o agente entrou depois, mas o fato é que a linha atrasou. Para evitar isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vindo aonde nós temos o potencial eólico e estamos licitando, planejando a transmissão antes das usinas serem leiloadas. É claro que existe um risco de ficar eventualmente um pouco ociosa, mas a gente vai levar a transmissão antes. E eu estava conversando aqui com o Hermes, que é o operador, me parece que acabou de entrar uma estação, João Câmara e Igaporã, que vão permitir a conexão de alguns dos parques da região de Rio Grande do Norte e de Salvador, que estavam fora. Então, nesse ano, a gente vai eliminar o problema da transmissão das eólicas. Tá? Não vai ter mais. Todas as eólicas vão estar com a sua transmissão. Esse problema vai estar zerado. Tá? Então, eu acho que essa informação é importante, né? É um aprendizado. A gente tentou facilitar a vida das eólicas, fazendo que elas não tivessem que construir a linha de transmissão. Uma boa intenção que acabou não dando certo, porque quem ganhou o leilão da linha de transmissão não teve condição, pela questão do licenciamento, de construir a tempo. Então, não, mudamos o modelo, assim, a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Eu queria só, para terminar, voltar a uma questão que foi colocada, que é a questão do ICMS, que eu acho que é muito importante. Vossa Excelência falou muito bem, a maneira mais fácil dos estados arrecadarem é taxando comunicação, combustível e energia, porque é muito difícil negar. Então, é daí que vem a receita. Mas isso tem uma perversidade enorme nisso, porque a energia elétrica é um bem essencial à vida de qualquer cidadão, é um bem essencial à atividade produtiva. E é lá que justamente você tem toda uma carga de imposto muito grande. Eu acho que é importante nós enfrentarmos, e aí eu acho que essa casa tem um papel importante, né? Essa casa representa, né, as diferentes unidades da federação. Eu acho que o Senado tem um papel importante de tentar encaminhar essa discussão. É claro, eu sei que não é fácil, mas eu acho que esse é um desafio importante. Nós temos situações como, se eu não me engano, em Minas Gerais, que eu estava vendo que o imposto que paga para a energia elétrica é muito maior do que, por exemplo, o imposto para armas ou para bebidas, para coisas que são de relevância social muito menor. Né? Mas, quer dizer, do ponto de vista social não tem muita lógica, do ponto de vista econômico talvez tenha, porque é ali que está a arrecadação. Mas eu acho que nós temos que enfrentar isso. Eu sei que é uma questão difícil, né? Eu creio que tem que ter uma união aí entre o executivo e o legislativo e os governos dos estados para a gente tentar solucioná-la.